Benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica dell'unità 16. Quindi in questa lezione di oggi noi vedremo principalmente i partitivi maschili, ok? E vedremo anche altri esempi di frasi con qualche verbo nel futuro, nel presente, così possiamo anche fare un tipo di ripasso, va bene? Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de gramática em prática. Nós estamos aqui na unidade 16 e o principal foco da aula de hoje é falarmos sobre os partitivos masculinos, ok? Entre outras frases que vão ter também alguns outros verbos para a gente poder fazer uma certa revisão de algumas coisas, ok? Então vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. Mas antes eu preciso te lançar o desafio. Então hoje eu quero te fazer um desafio de tradução, ok? Dunque, pensa qua nella tua mente, nella tua testa, come possiamo dire in italiano questa frase in portoghese. Estou com vontade de sair com alguns amigos. Então, um desafio de tradução. Como você traduziria essa frase? Estou com vontade de sair com alguns amigos em italiano. Então, com as informações da aula de hoje, no final da aula você vai conseguir traduzir essa frase e a gente vai ver isso juntos, juntas. D'accordo? Perfetto. Allora, guardiamo le nostre frasi affermative, che sono le prime frasi che vediamo sempre in ogni lezione. Allora, questa prima frase dice così: io sono con degli amici. Então a tradução tá aqui do lado, você pode acompanhar comigo. Eu estou com alguns amigos, ok? Então, io sono con degli amici. Vamos analisar aí por partes. Primeira coisa pra gente prestar atenção é que ali a gente usou qual verbo em italiano? O verbo essere, não é? Sono. E a tradução tá como? Eu estou com alguns amigos. Então, mais uma vez, aí um caso em que a gente usa o verbo essere em italiano, mas na hora que a gente traduz para o português, a gente acaba usando o verbo estar nosso, ok? Então, no sentido de você estar com alguém, a gente usa também o verbo essere, sono con degli amici, ok? Então, agora, olhando para a estrutura con degli amici, este degli, ok? Significa alguns, tá? Então, pode significar alguns, pode significar uns também, não tem problema. É uma quantidade indefinida, ok? Então, estou com alguns amigos, não estou com todos os amigos da vida, mas eu estou com alguns deles, ok? Então, aqui a gente chama essa palavrinha de partitivo, ok? Porque ela indica uma parte de um todo, ok? Então, por isso a gente chama em italiano de partitivo, que é justamente indicando essa parte. Então, olha só, degli amici. Ah, cara, mas como que eu sei que eu vou usar degli e não uma outra forma como a gente pode ver ali na frase 3, por exemplo, del melone. Como eu sei quando usar um, quando usar outro? Então, repara aqui que eu vou te dar esse segredo. Então, degli amici, eu usei degli amici porque o que a gente vai analisar é a palavra que tá vindo depois, né? Então, eu tô dizendo que eu estou com alguns amigos. Então, amigos é a palavra que tá fazendo referência a este degli, não é? Então, amici é a palavra. Qual é o artigo que eu uso com amici, se eu quisesse definir os amigos? Eu usaria li, ok? Então, para dizer li amici, ok? Singular, lembra do singular? Que é l'amico, não? L'amico, gli amici. Ou l'amica, também poderia ser. Gli amici, é o plural de amigo. Então, olha só, se eu usei li amici, quando as palavras masculinas pedem esse li, ok? Esse artigo li, na hora de dizer uns, não é? De deixar essa quantidade aí indefinida, a gente vai usar o degli, ok? Então, degli amici foi usado porque a palavra amici pede o artigo gli, ok? Que é o plural do L apóstrofo, nesse caso, l'amico. Então, a primeira dica que a gente tem é que gli vai originar o degli, ok? Então, esses dois têm uma relação muito próxima. Ou seja, um define e o outro indefine na quantidade, ok? Porque o li diz os, não é? É uma coisa definida. E o degli é uma coisa mais indefinida. É uns, alguns, é uma quantidade de um todo. Vediamo la prossima frase? Dice così: Io vi preparo degli arancini, se volete. Então, a tradução, também aqui do ladinho, você pode acompanhar. Eu preparo arancini para vocês, se vocês quiserem. Então, vamos analisar por partes. Io vi preparo. Lembra disso, dessa estrutura? É sempre válido relembrar, não é? Io vi preparo. Significa o quê? Vem do verbo preparare, não é? Preparare qualcosa a qualcuno. Então, se eu estou preparando, né, cozinhando aí esses arancini, eu estou preparando para vocês, ok? Preparare a Foi. Por isso a gente tem esse vi ali indicando para quem é que eu estou preparando esses arancini. Então, io vi preparo degli arancini. Então, degli arancini. Arancini, não sei se você sabe ou já ouviu falar, eu lembro sempre da Paula Carosella quando eu falo arancini, porque teve um episódio do Masterchef que eles cozinharam arancini e ela contou um pouco sobre a relação dela com essa comida típica da Itália, não é? Então, arancini é um bolinho, na verdade, parece um bolinho de chuva, mas ele não é doce, ele é salgado, e é feito normalmente com restos de risoto, ok? Então, sobrou risoto, então, para aproveitar, se faz esse arancini. Ok? E ele existe só no plural, é difícil a gente dizer arancino. Ele vai ser um nome de prato, né? Normalmente são palavras no plural, ok? Então por isso arancini. Então depois dá uma pesquisada lá no Google que você vai ver algumas imagens e é bem legal esse tipo de prato que é típico da região da Sicília, na Itália. Então de novo esse degli indicando uma parte, não é? Então eu vou preparar alguns, né? Uns arancini pra vocês, porque eu não vou preparar todos os arancini da vida, né? Eu vou preparar alguns, por isso degli arancini. E por que que eu usei degli arancini? Porque ele pede o artigo gli, ok? Então gli arancini, ok? Então por que a gente usou o gli? Ele pede esse artigo definido gli. Quando ele vai dizer alguns e uns, indicando essa parte de um todo, vai ser o degli, assim como a gente viu no exemplo anterior, não é? Então, o gli vai pedir o degli na hora de indefinir alguma coisa, indicando parte de um todo. Perfeito. Frase 3. Tu dovrai usare degli ingredienti molto semplici, del melone e dello speck. Ok? Então, uma receita que vai usar aí melão e um pouquinho de speck, que eu já vou comentar com você sobre isso. Então, ó, tu dovrai. Dovrai a gente já conhece essa forma verbal, não é? Que me indica o quê? Me indica futuro, ok? E é o futuro de qual verbo? Do verbo dovere, não é? Então, depois do verbo dovere, assim como volere e o potere, o que que a gente tem depois? Temos sempre um verbo no infinito, infinitivo, não é? Então, dovrai, e aí vem o que depois dele? Usar. Então, tu dovrai usar. Então, você vai ter que usar. Então, você deverá usar, tá bom? Então, essas duas traduções são possíveis. Lembra que o dovere, normalmente, é entendido no nosso português como ter que alguma coisa, ok? Então, você deverá usar, ou você terá que usar, pode ser traduzido assim também, alguns ingredientes muito simples. Uns ingredientes muito simples. Então, degli ingredienti. Degli ingredienti. Então, olha só por que eu usei degli ingredienti. Porque a palavra sozinha, ingrediente, vai me pedir justamente o gli, ok? Então, gli ingredienti. O gli vai pedir o degli, ok? Quando for indefinir. Então, os ingredientes, gli ingredienti. Uns ingredientes, degli ingredienti. Ah, Chiara, mas ali mudou, agora tem del melone, não é degli melone. O que que aconteceu? Então, olha só, a palavra melone tá no singular, ok? Il melone. Então, a gente entende que o artigo aqui que ele pede é il, ok? Eu não digo gli melone, eu não digo L apóstrofo melone, não tem como. É il melone, ponto. Então, é o melão. Se eu usei il melone no singular, para eu indefinir isso e falar que é uma parte de um todo, ok? Aí ele vai usar. Opa! Aqui ele vai usar o del, ok? Porque il pede del, ok? Então a gente tem que li, que é o plural definido, não é? Vai ser o dele no plural indefinido. O il, que define, não é? Este il no indefinido tem a correspondência no del. Del, ok? Então, se eu disser um pouco de pão, eu digo il pane. Eu poderia dizer, então, del pane. Devo comprare del pane. Então, tem que comprar um pouco de pão. Este del tá indefinindo aí a quantidade, tá indicando a parte de um todo. Tá, Chiara, e o que que aconteceu, então, ali no dello spec? Então, dello spec. Essa palavra spec é uma palavra de origem alemã, ok? Este spec é um tipo de presunto cru, que se parece muito com bacon, ok? Então, se você procurar no Google Images, você vai ver que vai parecer muito um bacon, ok? Mas é um tipo de presunto cru típico da região sul lá da Itália, no sul do Tirol, ok? No Trentino Alto Adige. E essa região ali lá no sul da Itália é muito próxima e faz divisa com a Áustria. Então, essa palavra é de origem alemã por conta dessa influência, ok? De divisa de fronteiras. Então, esse é um tipo de presunto cru, não é? Esse tipo de carne típica daquela região, ok? Então, dello speck. Então, normalmente com palavras estrangeiras, além de essa palavra começar com S mais consoante, mas muitas palavras estrangeiras, quando a gente vai definir elas, a gente usa o lo, ok? Então, eu digo lo speck. Lo speck. Então, a gente tem que, quando a gente usa lo, quando aquela palavra pedir o artigo lo, quando a gente for indefinir essa coisa, a gente vai usar o dello. Por isso eu disse dello spec e não dello spec ou degli spec. Eu disse dello spec. Então, um pouco desse tipo de carne. Perfetto. Frase 4. Tra i premi c'è una cesta con del gorgonzola, dei pomodorini secchi, del limoncello e del pane di segale. Ok? Então vamos analisare a tradução. Entre os prêmios, não é? De algum evento, provavelmente, tem uma cesta com um pouco de gorgonzola, né? Com uma parte de gorgonzola, com tomate seco, não é? Uma parte aí, então indicando uma parte que vai ter um pouquinho de tomate seco. Del limoncello, então com limoncello, a gente não traduz, né? A gente tem esse tipo de bebida aqui no Brasil também. Del pane di segale, então com pão de centeio, ok? Então esses partitivos que estão sendo usados aí nessa frase estão para indicar que tem uma quantidade aí, uma parte de um todo dessas coisas dentro da cesta, ok? Então com del gorgonzola, dei pomodorini secchi, del limoncello e del pane. Então vamos analisar cada um deles para a gente ver as situações em que eles vão aparecer sempre no italiano, ok? Mas, primeira coisa, só para refrescar tua memória, temos ali a frase começando com este tra, não é? O que é mesmo um tra? Um tra é uma preposição simples, ok? Que ele também pode ser substituído por um fra e significa entre e daqui, ok? Então, aqui este tra, a gente está especificando que está entre os prêmios, ok? Tem essas coisas. E não é o sentido do daqui, né? Daqui a 3 horas, por exemplo. Mas só para refrescar sua memória, beleza? Agora, repara ali este c'è, ok? C'è. Vem de qual verbo esse c'è? Vem do verbo esserci, ok? Que é o sentido de existência, ok? Então, em italiano, a gente tem essa distinção. Em português, a gente fala tem uma cesta, por exemplo. Só que a gente não vai usar o verbo ter no italiano. Ha una cesta. Fica super estranho, não tem como. Então, c'è é o sentido de existência, que existe, tem essa cesta aí, ok? Então, c'è. Este c'è tá indicando algo no singular, ok? C'è. Se fosse no plural, seria ci sono, ok? Ci sono. Ci sono vai indicar alguma coisa que existe no plural. Por exemplo, ci sono dei fiori. Dei fiori, por exemplo. Então, tem algumas flores, ok? Ci sono dei fiori, ali neste caso c'è una cesta. Perfetto. Allora, guardando qua del gorgonzola, possiamo adesso capire perché usiamo del gorgonzola, ok? Dunque, del gorgonzola. Eu usei del perché o gorgonzola vai pedir qual artigo? Il gorgonzola, ok? Então, estou definindo o gorgonzola, eu uso il. Então, para indefinir essa quantidade, eu uso del, ok? Porque ele pediu il. Então, a gente tem a relação de que il vai pedir o del, certo? Qual é o próximo da lista? Dei pomodorini. Opa! Dei pomodorini secchi, não é? Que são tomates secos. Pomodorini são tomatinhos, não é? Pomodoro, tomate. Pomodorini é tomatinhos, ok? Então, tomates secos. Pomodorini secchi, ok? Veja a concordância aí do masculino. Secchi, pomodorini, ok? Se eu olho só para a palavra, então, pomodorini, qual é o artigo que essa palavra vai pedir se eu fosse definir pomodorini? Iria pedir o i, ok? I pomodorini, pomodorini. Ok? Então, se pediu i, na hora deste i virar alguma coisa indefinida, não é? Ou indicar uma parte de um todo, vai ser usado o dei, ok? Então, este dei é o plural do del, ok? Que a gente viu ali em cima. Então, temos que quando a gente usa o i, a gente vai usar dei, ok? Então, i, usamos dei. Essa é a relação entre eles, ok? Então, a gente tem o li, artigo definido, não é? Quando algo for indefinido, a gente vai usar o degli, ok? Quando a palavra pedir o li. Aqui, a gente viu que as palavras que pedem il vão usar o del, ok? E aqui, agora, vimos que a palavra que pede i vai pedir o dei também para fazer o plural. Então, mais uma vez apareceu o del ali, não é? No del limoncello. Del limoncello. Que é o digestivo, né? Muito saboroso, eu gosto bastante. Del limoncello. Eu usei o del, por quê mesmo? Porque o limoncello, a palavra limoncello, vai pedir o il, ok? Il limoncello. Por isso, nós usamos este del, ok? Então, o il pede del. Por último, o mesmo raciocínio, né? Funcionou para del pane di segale. Então, é um pouco de pão, né? Uma parte de um pão. Então, del pane di segale. Del pane. Usei porque o del? Porque eu digo il pane. Dunque, il richiede del, ok? Então, del pane, se eu digo il pane para definir, na hora que eu for indefinir essa quantidade, a gente usa del, ok? Então, você tá reparando como tem essa ligação direta com os artigos? Então, uma vez que a gente sabe os artigos, né, quando usar esses artigos, a gente facilmente consegue fazer essa correspondência com esse partitivo, ok? Que ele vai dar essa ideia de uma parte de um todo, alguma quantidade indefinida. Perfetto. Frase 5. Vi abbiamo preso degli spazzolini, del dentifricio, dei calzini e del deodorante, ok? Então, a gente, por exemplo, a gente foi no mercado, não é, comprar esses artigos de higiene pessoal, porque chegamos na Itália, por exemplo, a nossa mala acabou chegando mais tarde e a gente precisava desses artigos aí pessoais. Então, eu fui no mercado e comprei para todo mundo, comprei para vocês e para mim, esses artigos pessoais indispensáveis, não é? Vamos ver quais são eles. Então, vi abbiamo preso. Primeira coisa. Vi abbiamo preso. A gente já tá um pouco mais familiarizada com essa estrutura, não é? Por quê? Abbiamo preso, vem do qual verbo? Vem do verbo prendere, não é? A gente entende que o verbo prendere tem vários significados. Aqui ele tem o sentido que você comprou, que você pegou para eles no mercado, ok? Então, prendere. Abbiamo preso queste cose a voi, ok? Então, em português a gente diria para vocês, não é? Mas em italiano a gente tem essa lógica do a voi. Por isso aquele vi ali na frente indicando que a voi abbiamo preso degli spazzolini, del dentifricio e dei calzini, ok? Então, essa é a lógica que tá por trás. Então, spazzolini é escova de dente, mas tá no plural, ok? Então, se eu for definir somente, dizer as escovas de dentes, como em italiano é uma palavra masculina, não é? A gente vai usar gli spazzolini, ok? Gli spazzolini. Então, aqui eu tô definindo, ok? Isso, essa escova de dente no plural. Então, se eu quiser indefinir essa quantidade, aí eu vou usar o degli, porque a gente já sabe que as palavras que vão pedir o gli vão usar o degli, ok? Na hora de indefinir essa quantidade no plural, ok? E a gente sabe que o singular de spazzolini será lo spazzolino, ok? Lo spazzolino, porque tá começando com S mais consoante, esse SP aí me pede o lo no singular, ok? Para definir, e o plural do lo será o gli, ok? Por isso a gente tem gli spazzolini, essa lógica aí se relacionando com este degli que tá indefinindo essa quantidade no plural, ok? Andiamo avanti allora. Del dentifricio é pasta de dente, ok? Então, del dentifricio. Então, eu tô indicando aí que eu peguei uma quantidade aí de pasta de dente pra galera. Então, del dentifricio. Então, este del tá sendo usado porque eu defino dentifricio, ok? Il dentifricio del dentifricio, ok? Veja que agora nós temos dei calzini, dei calzini. Calzini são meias, ok? Então, dei calzini. Por quê? I calzini, ok? Então, se eu for definir calzini, eu uso i, ok? No plural. Então, as meias, ok? Então, i vai pedir, então, o... A gente já sabe disso, o dei, ok? Então, i me pede o dei. Então, dei calzini foi usado porque ele faz referência a esse artigo aí, o i, que tá no plural aí definindo, ok? Então, foi pra parte da indefinição da coisa, né, da quantidade, a gente usa dei neste caso. E por último, nós temos del deodorante, del deodorante, que é uma parte aí, alguns, uns, E aí, indicando que você comprou aí desodorante, ok? Então, genericamente, falei: ah, comprei desodorante. Não tá indicando aí qual a quantidade que você comprou. Você só falou que você comprou. Em português, a gente fala: ah, comprei desodorante. A gente não fala: comprei uns desodorante, ou comprei um desodorante. A gente, quando quer falar genericamente, a gente só fala: comprei tal coisa. Em italiano, normalmente, a gente vai colocar essas palavrinhas que vão indefinir aí, que vão falar sobre essa quantidade indefinida. Por isso, del deodorante, ok? E por que eu usei del? Porque deodorante, a palavra deodorante pede il deodorante. Por isso, del deodorante. A nossa última frase, não é, do bloco das frases afirmativas, é essa seguinte: alla premiere dell'ultimo episodio della saga hanno partecipato anche degli attori del primo film, ok? Então, no lançamento do último episódio, não é, dessa saga, participaram alguns, né, até mesmo alguns dos atores do primeiro filme, ok? Então, aí a gente tem premiere, que é uma palavra emprestada do francês, ok? Que também é usada em italiano. Então, alla première, então no lançamento, né, que diz quando algo foi lançado, né, o início de uma mostra, por exemplo, a gente usa essa palavra também em italiano. Então, alla première dell'ultimo episodio, então do último episódio, lembra-se che este del ultimo, este del é a junção do quê? De um di mais este L apóstrofo, ok? E a gente usou esse L apóstrofo por conta da palavra último, que pede o L apóstrofo, ok? Esse artigo aí. Então se juntou com o di, que é a preposição, e virou dell'ultimo, ok? Para indicar que a premiere, né, o lançamento, era do último episódio, ok? Uma relação de pertencimento que a preposição di expressa, só que ela se articulou aí com o artigo que vinha junto com l'ultimo, e aí virou dell'ultimo, ok? O mesmo aconteceu ali depois, ó, dell'ultimo episodio della saga. Della saga, que nada mais é do que o di mais o la, ok? Então, o la, que é o artigo fazendo referência à saga, não é? La saga. E aí, o di, que se articulou com esse artigo justamente para indicar a posse, não é? O episódio, o último episódio daquela saga, ok? Então, por isso, della. E aí, na sequência, temos o nosso passato próximo, já, velho amigo, não é? Hanno partecipato, então. Eles participaram, né? A gente tem um loro aí embutido, porque quem é que participou? Gli attori, ok? Então, hanno partecipato anche degli attori, ok? Então, provavelmente não estavam todos os atores que fizeram o primeiro filme, mas estavam alguns deles, ok? Por isso, esse degli indicando a parte de um todo, ok? Então, degli attori. Porque eu usei degli attori e não dei attori, por exemplo. Porque eu digo gli attori e não i attori, ok? Por isso a gente usou degli. Perfetto! Allora sì, possiamo cominciare il nostro prossimo blocco di frasi negative, ok? La prima frase, la frase 7 di questo blocco, dice: ho condito l'insalata con del sale, dell'olio d'oliva e del succo di limone. Non ho usato l'aceto. Então, olha só, eu temperei, não é, a salada com um pouco de sal, um pouco de azeite e um pouco de suco de limão, ok? Eu não usei vinagre. Vamos analisar aí por partes. Primeiro, eu quero te chamar a atenção para essa primeira parte da frase, ho condito. Não sei se você já conhecia esse verbo, mas é o verbo condire, ok? Condire em italiano significa temperar, não é? Então, é um verbo que eu gosto bastante porque eu adoro cozinhar. Então, ho condito vai ser o passado de condire. Então, eu temperei. Temperei o quê? L'insalata con del sale, ok? Então, um punhado de sal, um pouco de sal, ok? Então, uma parte do sal. Então, del sale. Por que eu usei del? Porque eu digo il sale, ok? Por isso, del sale. E agora, dell'olio, ok? Dell'olio. Por que eu usei dell'olio? Essa é nova, não é? Porque a gente ainda não tinha visto esse dell'olio com esses dois L's. Então, isso está acontecendo porque eu digo l'olio, ok? L'olio. Então, o L apóstrofo vai pedir o del na hora de indefinir aquela quantidade, ok? Então, eu digo o azeite, l'olio, ok? E aí, se eu quero indefinir essa quantidade, dizer um punhado, um pouco de azeite, né? Um pouco disso, eu digo dell'olio, ok? Então, o L apóstrofo vai me pedir esse del com dois L's e o apóstrofo também, ok? Então, dell'olio. Então, aqui só um parênteses, uma diquinha cultural, não é? Porque é muito fácil a gente confundir óleo com o nosso óleo de girassol, não é? A gente acha que é parecido porque as palavras se parecem demais. Mas óleo normalmente vai ser entendido. Se você só disser óleo, você vai dar a entender que você está falando do azeite na Itália, ok? Porque é muito usado azeite na Itália. O óleo que a gente usa aqui no Brasil, óleo de soja, por exemplo, não é tão usado assim por lá, tá? Existe. Ele chama também óleo, ok? Mas normalmente quando o italiano falar ah, prendi dell'olio, já se entende que é azeite, ok? Então o nosso óleo de girassol, por exemplo, seria óleo di semi di girasole, ok? Então que seria o óleo da semente do girassol. Beleza, só fechando um parênteses aí para você saber essa dica aí cultural. Então, olha só, dell'olio d'oliva, então o óleo de oliva, não é? Del succo di limone, del succo, opa, del succo di limone. Por que eu usei del succo? Porque eu digo il succo, ok? Então, del succo di limone. Por isso tem essa relação, como a gente já viu nos outros exemplos, não é? Il vai me pedir o del na hora de dizer que é uma quantidade indefinida daquela coisa. E por último, a frase diz non ho usato l'aceto. Então, non ho usato vem do verbo usare, não é? O passato próximo, não é? De usare, non ho usato, então não usei. E aceto aí seria o nosso vinagre, ok? Aceto. Parecido até com azeite, talvez, aceto, às vezes confunde algumas pessoas, ok? Falando aceto, achando que está se referindo a azeite. Mas lembre-se sempre que óleo é azeite. Frase 8. Tu non volevi del gelato, volevi un frullato, se non mi sbaglio. Então, olha só, você não queria sorvete, você, se não me engano, queria um frullato. Então, a primeira coisa que eu quero comentar para você aqui nessa frase é: Tu non volevi del gelato. Então, veja aí, o volevi vem do verbo volere, não é? Sendo usado no imperfeito para me falar de uma descrição. Ou seja, naquele momento lá você não queria o sorvete, você queria outra coisa. Então, volevi, ok? Tu non volevi. Depois nós temos del gelato. Deixa eu subir um pouquinho. Del gelato. Por que eu usei del gelato para indefinir aí esse sorvete, não é? Se a gente fala em português, a gente fala, você não queria sorvete. Em italiano é muito comum você ver essa forma aí. Tu non volevi del gelato, ok? Então, del gelato foi usado este del perché uso il gelato. E eu dico il gelato, então o sorvete, não é? Passei isso para uma coisa indefinida, del gelato. Só para refrescar a memória, o il vai pedir del, ok? E allora cosa volevi? Volevi un frullato. Então, esse frullato, aqui no Brasil a gente chama como smoothie. Então, é aquele suquinho diferente, né? Uma batidinha diferente de frutas. Então, é um suco, mas não é bem um suco. Acho que talvez você conheça. Então, frullato significa esse tipo de suco, ok? Que pode parecer até um pouco de sorvete, que ele é geladinho, gostosinho, mas não é bem um sorvete, né? Repare que aqui eu usei un frullato, ok? Ali anteriormente eu usei del gelato e depois eu disse volevi un frullato, porque aqui eu quis especificar exatamente a quantidade. Então você quis um desse suco aí do smoothie, ok? Então ali do del gelato, eu como falante, a minha intenção como falante era indefinir essa quantidade, ok? Mas depois eu defini aí dizendo que você queria um desse frullato, ok? Então esse uso de algo indefinindo ou definindo também é variável de acordo com a intenção do falante, ok? Mas lembre-se que normalmente vai ter sim alguma coisa antes dessas palavras, desses nomes, né? Porque ficaria super esquisito em italiano dizer tu non volevi gelato. O que a gente poderia traduzir? Você não queria sorvete. Tranquilamente em português, não é? Mas em italiano soa mal, fica esquisito. Então a gente precisa colocar aí alguma coisa antes. Então, tu non volevi del gelato. E aí, por último, nós temos se non mi sbaglio, ok? Se non mi sbaglio seria a nossa expressão, não é? Se não me engano. Então, vem do sbagliare, sbagliare, que é o verbo errar, ok? Então seria se não me erro, seria isso. Mas é essa expressão para dizer se não me engano, ok? Perfetto. Allora, la frase 9 dice: Tu puoi usare dei vecchi giornali per imballare gli oggetti fragili. Então, você pode usar velhos jornais, não é? Para embalar os objetos frágeis. Então, provavelmente alguém aí está de mudança, não é? Está embalando as coisas para se mudar de casa, por exemplo. Então, você pode usar um jornal velho para embalar essas coisas que são mais frágeis e poder se mudar. Então, aí, relembrando, tu puoi usare. A gente tem a estrutura de puoi usare o potere mais o infinito, ok? Porque assim como o volere e o dovere, a gente sempre coloca o infinito depois deles, não é? Então por isso temos tu puoi usare. Então você pode usar. E olha, dei vecchi, ok? Dei vecchi giornali, ok? Então aí tá indefinindo aí essa quantidade. Então você pode usar jornal, ok? Então a gente vai usar este dei aí para indicar essa quantidade aí indefinida, um pouco de alguma coisa, ok? Então tu puoi usare dei vecchi giornali per imballare gli oggetti fragili. Então dei vecchi. Io usei o dei perché? Perché io dico i vecchi giornali. Ok? Eu não digo gli vecchi giornali, eu digo i vecchi giornali. Então, o i vai pedir o dei na hora de indefinir essa coisa. Mais uma vez aí, veja que na tradução a gente não colocou nada antes de velhos jornais, não é? A gente fala, ah, você pode usar jornais velhos ou velhos jornais. Só que em italiano ficaria super esquisito, mais uma vez, você dizer tu puoi usare vecchi giornali. Parece que falta alguma coisa, sabe? Então é esse dei que tava faltando. Então por isso a gente usa tu puoi usare dei vecchi giornali, ok? O mesmo aconteceu ali nas frases anteriores e vai acontecer agora na próxima frase. Vamos ver? Então olha só. Non abbiamo trascorso la serata a fare dei giochi da tavolo. Siamo finiti in discoteca. Então, ó, dei giochi da tavolo. Vediamo. Então, a primeira coisa, então, que eu quero te chamar a atenção aqui nessa frase é abbiamo trascorso, ok? Não sei se você já viu esse verbo antes, não é? Mas vem do verbo trascorrere, que é você passar, esse sentido de passar um dia ou de ter um tempo que você passou, ok? Então, a gente passou, não passamos, na verdade, né? À noite jogando jogos de tabuleiro, ok? Então, a fare dei giochi. Então, essa expressão, fare dei giochi, a gente pode usar para dizer que a gente ficou jogando, ok? Então, jogar. Então, fare dei giochi. E aí, por que que eu usei dei giochi? Porque eu digo i giochi, ok? Então, se eu uso i giochi, na hora de indefinir isso, eu digo dei giochi, ok? E aqui tem mais um detalhe que eu quero te chamar a atenção, ó. Giochi da tavola, ok? Este da tá indicando a finalidade. Então, essa preposição da também vai ser usada para indicar a finalidade daquilo, ok? Então, i giochi da tavolo. Então, são jogos feitos para serem jogados na mesa, ok? Então, da tavolo. Uma outra situação, por exemplo, que é muito comum, os tipos de copos, não é? Então, por exemplo, bicchiere da vino. Então, é o copo feito para ser tomado vinho, ok? Então, bicchiere da vino. Então, o da usado para indicar finalidade. E aí, por último, eu te chamo a atenção para essa expressão, não é? Porque ali nós temos siamo finiti in discoteca. Então, na verdade, a gente não ficou lá, né, a noite inteira jogando joguinho de tabuleiro. A gente já foi indo parar lá na balada, né? A gente acabou parar na balada. Então, finire in un luogo é ir parar em um lugar, ok? Então, siamo finiti. Então, a gente foi parar lá, a gente acabou indo para lá, ok? Então, essa é uma expressão nossa no português, né? Ir parar em algum lugar, que em italiano ela é representada com o verbo finire, ok? Finire in un luogo. Benissimo, frase 11. Noi non siamo riusciti a vederli personalmente, ma c'erano anche degli splendidi dipinti di Artemisia Gentileschi, ok? Artemisia Gentileschi è una artista molto famosa na Italia, ok? Ela infelizmente já morreu, não é? Porque era do século entre o século XVI e o século XVII, não é? E foi uma pintora barroca muito importante no período italiano, ok? Então é bem interessante ver as pinturas dela. Depois da aula, se você quiser dar uma procurada no Google sobre essa artista, é muito legal conhecer um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, aqui a frase está dizendo que a gente não conseguiu ver pessoalmente, mas provavelmente nessa mostra, né, de arte, tinham esplêndidas pinturas dessa artista, né, Artemisia Gentileschi. Ok? Então, vamos analisar essa frase por partes. Então, refrescando aí a memória, a primeira parte da frase é non siamo riusciti, ok? Que é não conseguimos, vem do verbo riuscire, que é conseguir, ok? Então, só aí um refresco de memória. Non siamo riusciti a vederli. Olha esse vederli. O que que tá acontecendo? É um vedere mais um li, ok? E este li, ele tá antecipando o que ele vai falar lá na frente, ok? Então, o que que não foi visto? O que que não foi possível ser visto? Os quadros, não é? As pinturas da artista, que são degli splendidi dipinti, ok? Então, este li, por ser uma algo que vai retomar algo masculino plural, então ele foi usado ali, então porque ele já está fazendo referência ai dipinti, ok? Non siamo riusciti a vederli i dipinti personalmente, ma c'erano anche degli splendidi dipinti. Então, ó, vamos analisar aqui, ó. Primeira coisa, c'erano. C'erano vem do verbo esserci, que a gente comentou lá na frase 4, ok? Que tinha o c'è. Aqui a gente tem esse c'erano, ok? Que é o verbo esserci, mas agora fazendo uma descrição, não é? Dizendo que tinham, ok? Então, esse c'erano tá no plural, ok? Se fosse só no singular, seria assim, ó. C'era, ok? C'era, para indicar alguma coisa que tinha. Tinha, c'era. C'erano, tinham, ok? Então, plural. Então, tinham o que que tinham? Algumas pinturas dessa artista. Então, tinham também degli splendidi. Degli splendidi, ok? Degli splendidi dipinti. Então, por que que eu usei degli? Por quê? Porque degli faz referência justamente àquilo que vai definir essa palavra quando ela pedir o artigo, não é? Então, a gente diz gli splendidi dipinti. Então, se a gente usou o gli na hora de indefinir essa coisa, a gente usou o degli, ok? Porque o gli pede degli. E aí, o dipinti, não é? São pinturas, e ele vem do verbo dipingere. Dipingere, que é pintar quadros, ok? Por isso, dipinti, dipinto, dipinti. Perfeito. Frase 12. Abbiamo. Non ditemi che siete stati voi a lasciare sul pavimento dei chiodi e degli attrezzi sparpagliati. Sparpagliati, engraçada essa palavra, né? A gente já vai falar sobre ela. Olha só, non ditemi, então não me digam, non ditemi, non dire a me, ok? Então, non ditemi che siete stati voi, então que foram vocês, não é o passato próximo do essere aí, que não foram vocês, a lasciare, ok? Então, a lasciare é justamente a deixar, ok? Que lasciare é deixar. Então, a lasciare sul pavimento. Sul pavimento. Olha só, este sul é uma coisa que se casou, não é? Que se articulou. A gente tem é o su mais o il, ok? Este il é aquilo que está definindo o pavimento, ok? Porque eu digo il pavimento. Il pavimento. Então, o chão, não é? E o su é sobre, ok? Então, o su pode significar tanto sobre, né? Tipo, the books on the table, então tá sobre a mesa. Su, il tavolo, ok? Então, quando ele se articula aí, sul tavolo, por exemplo, ou qua, sul pavimento. Então, esse su, que pode significar sobre alguma coisa, ou a respeito de alguma coisa, né? Sobre alguma coisa, tipo, il libro parla su Gianfrancesco, por exemplo. Então, o livro fala sobre o Gianfrancesco, por exemplo. Só um exemplo para você entender. Então, aqui nós temos o sul porque ele se articulou, ok? Com o il que faz referência a pavimento. Por isso, sul pavimento. E agora temos dei chiodi. Dei chiodi. Chiodi é prego, ok? Il chiodo, i chiodi, ok? Então, o prego, os pregos. Dei chiodi. Então, acabei de falar i chiodi, ok? Então, se a gente usou i, se chiodi pede i como artigo definido, na hora que ele vai indefinir essa quantidade, ele vai pedir o dei. E aí, depois nós temos degli attrezzi, ok? Degli attrezzi. Foi usado degli porque eu uso gli attrezzi, ok? Então, eu digo gli e não i. Por isso que na hora de indefinir, né, de mostrar essa quantidade indefinida, a gente usou o degli. Então, agora, olhando para a palavra sparpagliati, não é? É uma palavra diferente e eu gosto muito dessa palavra, acho a pronúncia dela interessante, sparpagliati. E significa realmente espalhados, é tudo jogado pelo chão, ok? Então, sparpagliati. Então, repara, não sei se você notou aqui na tradução, que a gente deixou sparpagliati, que é a característica, né, de deixados, jogados pelo chão, no fim da frase. Só que em português, olha só, deixaram espalhados no chão pregos e ferramentas. Então, em português, soa mais natural se a gente colocar esses espalhados depois do deixaram, ok? Então, não me digam que foram vocês que deixaram espalhados no chão pregos e ferramentas, ok? A gente poderia também falar, não me digam que foram vocês que deixaram no chão pregos e ferramentas espalhados? Também daria, né? Mas eu acho que fica mais natural para nós brasileiros, né? Falarmos o espalhados depois do deixar. Aqui em italiano, também soa mais natural, só que dessa forma, ok? Deixando esparpalhate lá no final da frase. Mas a gente poderia também ter essa outra possibilidade, ó. A primeira é a que tá ali em cima na frase. A lasciare sul pavimento dei chiodi degli attrezzi sparpagliati. Ou a gente também poderia dizer a lasciare sparpagliati sul pavimento dei chiodi e degli attrezzi. Mas ficaria meio esquisito, não soa muito natural. Poderia ser possível essa segunda opção, mas não fica legal. E por isso é melhor a gente se concentrar só nessa opção aqui que fica mais natural em italiano. D'accordo? Benissimo, adesso che abbiamo finito il momento del nostro ponte, no? Dove guardiamo tutte le frasi insieme e le vediamo con le informazioni importanti che loro ci portano, no? Adesso è arrivato il momento del nostro grande salto, dunque rileggiamo tutte le frasi, ok? Allora, io sono con degli amici, eu estou com alguns amigos. Io vi preparo degli arancini se volete. Então eu preparo arancini para vocês se vocês quiserem, ok? Tu dovrai usare degli ingredienti molto semplici, del melone e dello speck. Então você deverá usar ingredientes muito simples, melão e speck. Tra i premi c'è una cesta con del gorgonzola, dei pomodorini secchi, del limoncello, del pane di segale, ok? Então entre os prêmios tem uma cesta com gorgonzola, tomate seco, limoncello e pão de centeio. Vi abbiamo preso degli spazzolini, del dentifricio, dei calzini e del deodorante. Então, a gente pegou para vocês, nós pegamos, não é? Escovas de dentes, pasta de dentes, meias e desodorante, ok? Alla premiere dell'ultimo episodio della saga hanno partecipato anche degli attori del primo film. Então, no lançamento do último episódio da saga, participaram também atores do primeiro filme. Negative. Ho condito l'insalata con del sale, dell'olio d'oliva e del succo di limone. Non ho usato l'aceto. Então, eu temperei a salada com sal, com azeite de oliva e suco de limão. Não usei vinagre. Tu non volevi del gelato, volevi un frullato, se non mi sbaglio. Então, você não queria sorvete, você queria un smoothie, se non mi ingano. Então, tu puoi usare dei vecchi giornali per imballare gli oggetti fragili. Então, você pode usar vecchi giornali per imballare os objetos frágeis. Non abbiamo trascorso la serata a fare dei giochi da tavolo. Siamo finiti in discoteca. Então, non passamos a noite fazendo giochi di tabuleiro. Acabamos indo para a discoteca. Noi non siamo riusciti a vederli personalmente, ma c'erano anche degli splendidi dipinti di Artemisia Gentileschi. Então, nós não conseguimos ver pessoalmente, não é? Mas tinham também splendidas pinturas di Artemisia Gentileschi. Non ditemi che siete stati voi a lasciare sul pavimento dei chiodi e degli attrezzi sparpagliati. Então, non mi digam che foram vocês che deixaram spalhados no chão pregos e ferramentas, ok? Allora, prima di finire la lezione, ti ricordi della sfida che ti ho fatto all'inizio della lezione? Come dire, come tradurre in italiano sto con vontade di sair com alguns amigos. E aí, você consegue já me responder esse desafio? Como a gente traduz então? Estou com vontade de sair com alguns amigos. Olha só, vou colocar aqui para você a frase em português, só pra gente retomar e fechar com chave de ouro. Estou com vontade de sair com alguns amigos. Veja, alguns amigos. Não estou falando de todos os amigos que eu tenho, mas de alguns. Então, eu digo assim: ho voglia di uscire con degli amici. Ok? Então, ho voglia significa ter vontade de, não é? Avere voglia di. Ho voglia di uscire, sair con degli amici. Ok? Então, o degli aí para dizer alguns, fazer referência a essa quantidade de um todo. Ok? E a gente usou o degli porque eu digo gli amici. D'accordo? Benissimo, allora sì, abbiamo finito la lezione. Ti ricordo la tua pratica nel memorization hack, d'accordo? Va bene? Allora ci vediamo presto. Un bacione e ciao ciao!